Começando mais um 99 das Bônus, esse podcast é exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo, eu sou o Júlio de Filho, tô aqui com o Felipe Mesquita.
Hello!
Não, Evandrinho de Freitas tá aqui, caraca, eu confundi tudo. Evandrinho tá aqui, Bruno Carvalho.
Oi.
Bruno Carvalho de volta no Japão. Bruno voltou aí. O Evandro não tá aqui porque o microfone dele deu problema. Deu chabu, não deu bom. E aí ele vai comprar um outro microfone. Em breve ele estará de volta aí. Não participou nem do coisa, nem do negócio, né? Exatamente isso. Não deu. Mas Bruno Carvalho está de volta depois de uma temporada no Japão para realizar um sonho, hein? Foi pra Tokyo Game Show. Caraca, maluco. Um dos maiores eventos aí. Eu, quando li a revista de videogames, era assim, era novidades da E3 e novidades da Tokyo Game Show. Eita, rapaz. E aí, Bruno?
Cara, primeiro que é um negócio muito doido, né? A gente até conversou isso no podcast aí da semana. Como o Japão, assim, não existe lugar no mundo que respire videogame, cultura pop, tipo anime, como o Japão, cara, é inacreditável. Você desce no aeroporto, é o Mario que tá recebendo as pessoas, cara. Não é propaganda pra vender o Nintendo Switch nem nada, é o Mario, fala bem-vindo ao Japão. Tipo, isso é o Japão, sabe? Bem-vindo.
Doideira.
É um negócio bizarro, como realmente é presente na vida das pessoas, esses elementos estão ali no dia-a-dia das pessoas. Não é que nem aqui, o nosso grupinho gosta. Não, todo visitante que desce no aeroporto vai ser saudado pelo Mario. Todo mundo que pegar um trem vai ver coisa de Dragon Quest, vai ver coisa de Mario, vai ver coisa, sabe? É muito forte isso na cultura. É algo que eu nunca vi. E a Tokyo Game Show é um reflexo disso, cara. Pra quem já foi nos tempos bons de BGS aí, cara, a TGS é umas 3 vezes maior que uma BGS, cara. Pra quem foi nos pavilhões antigos, aqueles gigantes, cada pavilhão da TGS é daquele tamanho. É um negócio enorme. E todas as empresas lá, diferente do que acontece com os eventos recentes, a empresa tá ou não tá? Não, lá tava todo mundo, cara. Todo mundo.
E não muita estar gente. É perder, né?
Exato.
Ser uma empresa grande de videogame não estar lá é perder espaço, né?
Exato.
É humilhação.
E, cara, o que você falou é muito legal, porque, assim, é claro que é um sonho, pô, ter conhecido o Japão. Pra mim foi um baita de um sonho, inclusive, voltarei. Assim que eu pisei no Japão, assim, eu nem tinha visto nada ainda. Eu desci do avião, eu pisei em solo japonês e olhei assim e falei assim, cara, eu vou voltar aqui. Porque eu fui a trabalho, eu não pude turistar. E eu quero voltar um dia pra turistar mesmo, sabe? Pra conhecer. E que país extraordinário no sentido que é tudo muito doido. É tudo muito doido, assim. Eles são um país do futuro se a gente tivesse parado nos anos 90. Tipo, é uma visão. Manja a visão cyberpunk das coisas, né? Tipo, o futuro é assim, mas você vê que tem uns elementos que não estão muito no futuro, tá ligado?
Sim.
É muito isso. Porque,
futuro
assim,
retrô.
É o futuro retrô, exatamente. Então, assim, tem umas coisas que são muito avançadas, cara. Tipo, o bagulho do banheiro que aquece o assento e tem uns botões. Mano, tipo, parece uma nave espacial o assento de toalete. Tem de tanto botão que tem. Só que aí você vai nos lugares, não aceita pagamento por aproximação, por exemplo. Só aceita dinheiro.
Meu Deus.
Eu nem lembrava a última vez que eu tinha passado na máquina pra sacar dinheiro. No Japão,
tem negação de imposto.
Tem lugar que só aceita dinheiro, cara. É inacreditável. Inacreditável. Jurandir, Felipe, eles usam fax. E não é assim, uma pessoa ou outra tem um aparelho de fax. Toda combine, que é a loja de conveniência, tem fax pra vocês passarem, porque as pessoas comumente passam fax.
Não é possível, mano.
Caraca, eu não tô brincando, cara. É um negócio inacreditável. É um país que tá muito no futuro em umas coisas e umas coisas assim, cara, não é possível que tá acontecendo isso aqui. Tem lugar que não aceita nem cartão de crédito. Ele parou.
Parou no tempo, né, o Japão.
Então, e é uma loucura, porque você vai numa loja de eletrônicos, aí tem um Master Blaster tecnológico e do lado um aparelho de fax. Não, vários. Tipo, vende. É um negócio inacreditável. Telefone.
Privada que te bota até pra dormir na cama e fax.
Exato. Um jogo muito doido, cara.
Ô, Bruno, tu chegou a pegar metrô lá?
Lá você só anda de trem e metrô, cara. Assim, todos os dias que eu fiquei no Japão, eu andei só. Cara, táxi e Uber é caríssimo, caríssimo. Tipo,
é
coisa de ser $200 uma viagem de 10 minutos no Uber. Tipo, R$1.000, tá ligado? É caríssimo.
Será que isso que é pra desincentivar a turma a não pegar esse tipo de veículo pra usar o metrô.
É, e tudo. Porque é luxo. Isso lá é luxo. E o metrô lá, cara, é confuso no começo, mas é muito organizado. Assim, depois que você entende como funciona. E é outro nível, cara. Tipo, você desce.
Você usa máscara no metrô?
Usa. Não. Ou, é, assim, algumas pessoas usam. Hoje em dia não tem tanto, né? Mas ainda tem gente usando máscara, assim. Não só no metrô, no dia a dia. É um povo. Cara, é muito diferente também, porque, assim, é um povo silencioso pra caramba, cara. Quem tá acostumado, galera de São Paulo vai saber. Andar de trem com a galera ouvindo funk no celular pra todo mundo, manja no modo viva voz. Lá, mano, é um silêncio. Tanto que você sabe que é um estrangeiro, porque você começa a ouvir barulhinho. Assim, isso é estrangeiro falando, né? Gaijin falando. O pessoal é muito quieto. Na rua, o pessoal anda quieto. É um bagulho muito doido,
cara. O Coelho ficou meio transtornado. Ele postou um vídeo aí falando sobre a última experiência dele no Japão. E ele disse que tem lugares, assim, que a galera tá dormindo na rua, assim, que tá um negócio... tá muito polarizado no Japão.
Mas galera de que tipo? Tipo, tem gente indo dormir na rua? Como é que eu não entendi?
Não, não sei. Só joguei. Entendi. Não, é mentira, não.
Não, eu sei que você só...
Ele falou isso, ele disse assim, era uma coisa que ele não via antes, sabe? Assim,
tipo morador de rua, é isso que ele quis dizer? Isso,
muito, muito morador de rua, assim.
Cara, eu não sei por onde ele andou. Eu andei por uma área bem central, assim. Eu fui pra...
Entendi.
Eu tava em Chiba, e aí eu ia pra Tóquio. Cara, eu fui pra Shibuya, mano. E aí é o rolê de quem é fã de Persona, é um jogo muito doido. Porque você vê... Persona tem recriações de lugares do Japão dentro do jogo. E aí você tá no lugar e fala, mano, é isso aqui, tipo, no jogo é um bagulho muito doido, é muito doido. E assim, pra não falar que eu não vi nenhum, e eu não tô nem zoando, pra falar que eu não vi nenhum, eu vi um morador de rua durante toda a minha estadia no Japão.
É, mas isso é o reflexo do capitalismo, né, bizarro, né, que aí a turma, isso sempre vai ter nas grandes cidades, né, nas grandes metrópoles,
sim,
né.
Sim. Agora, um país extremamente limpo, cara. Não tem... Na rua não tem lixeira. Então cada um é obrigado a levar o seu lixo pra casa.
Doideira isso, né?
E a rua não tem um papel no chão. Você anda na rua, não tem um papel.
É porque é muito vergonhoso, né? Você jogar um lixo no chão, assim. Você se torna a pior pessoa do mundo.
Pois
é. Que é o que deveria ser, né? Que é o que deveria ser naturalmente, né? Aqui no Brasil, a galera abre o vidro do carro pra jogar a latinha fora. Exato, sacos fora. A sujeira do carro pra fora, assim.
É, povo porco, né? Aliás, quero aproveitar para derrubar alguns mitos aqui, hein?
Mitos.
O japonês é sempre educado. Mito. Na maioria do tempo, realmente é. E é um povo bem solícito se você for turista. Existe sim um preconceito com gaijin. Se você for morar no Japão, tipo, você vai... Eu vou contar uma história. Foi muito bizarro. Obviamente, eles sabem que eu sou um estrangeiro. Não tem como eu passar por japonês. Óbvio.
Não tem como.
Mas tem alguns casos que você se sente muito julgado. Teve um cara que ele jurava que ele... Eu jurava e ele jurava. Ele jurava que eu ia assaltar ele, cara. Eu tava no trem. E assim, japonês não é um povo muito alto em estatura. Então, realmente, eu perto do japonês médio, eu tenho uma altura considerável, vai, pro japonês médio. E aí eu tava no trem de boa, seguindo, voltando da TGS de boa. E aí tinha um cara que ele não parava de olhar pra mim. E ele não parava, só que ele olhava com olhar de pavor. Assim, de pavor. E aí, calhou de ele descer e eu fui descer na mesma estação. Esse cara entrou num pânico. Que ele realmente... Ele achou que eu tava... Eu não sei de verdade se ele achou que eu ia assaltar, que eu tava indo pra cima dele. Não sei o que ele achou. Que aí ele entrou num modo de pânico. Que na hora que ele viu que eu desci na estação também, ele parecia o urso do pica-pau. E aí ele só sossegou depois que eu segui minha vida, tá ligado? Eu nem tava... Tipo, é um bagulho muito bizarro. Como eles têm essa coisa de que... E não vou dizer nem no lado de preconceito, é que você é muito diferente, né? É muito diferente. Então, assim, mas eles são um povo super solícito, ajudam quem tá visitante ali, mas sim tem um certo preconceito. Se você for ficar pra morar, por exemplo, existe um preconceito com o que se chama de gaijin. Mas, voltando na parte da educação, super solícitos. Só que o trem é terra de ninguém, irmão. É terra de ninguém. O trem é um lugar que não existe lei. Não tem preferência pra idoso, não tem porcaria nenhuma. O trem é o caos.
O pobre do idoso querendo entrar lá e...
Não, não importa. Ah, tem um assento, tem uma senhora parada em frente ao assento, ela vai sentar, alguém corre e senta no lugar, mano. É um negócio inacreditável. Inacreditável.
Mas, ô Bruno, esse negócio que a gente tem aqui no Brasil, né, que é a preferencial, né, os caixas pra galera idosa, pra cadeirantes, gestantes e tudo mais, Eu lembro de uma vez que eu tava nos Estados Unidos, eu tava numa fila dessas de parques, e é tipo assim, os idosos não têm preferência nenhuma, né? Eles estão lá misturados junto na fila. E aí quando tem um cadeirante, chega alguém da organização e fala assim, opa, você pode... Ele vai e te tira da fila e te coloca lá por escolha deles. Não é porque é um direito, como é aqui no nosso país, né? Que é um direito a esse espaço. É, no Japão é do mesmo jeito, assim, a galera... Tipo assim, fica se esbufetando pra sentar numa cadeira e deixa o idoso em pé? Ou
então, como eu falei, no geral eles respeitam bastante os idosos, mas eu falei dentro do trem. O trem é terra de ninguém, cara. Sim. O trem é uma loucura. O trem
apesar de ser um silêncio ali. Depois, quando entra, né?
Isso,
entra...
é. Não, eles vão roubar o teu lugar, mas silenciosamente. Entendeu?
E tem ainda aquele... Eu sempre imaginei, assim, as pessoas sempre falaram pra mim... Não, a cultura do mangá, eles sempre estão lá e eles deixam o mangá no metrô. Isso é real ou mentira?
Eu não vi nenhum mangá no metrô. Existe, assim, uma cultura bem forte de mangá, o pessoal lê muito. É muito barato, cara. Tipo, eu trouxe alguns mangás, você compra... Tinha uma promoção lá, até porque o ien tá com valorização, tá desvalorizado, né? Comparado com real. Tipo, eu comprei um mangá do Naruto, um de... É, Super Campeões de Capitão Tsubasa e um de Spy Family por R$8. Tipo, três mangás por R$8.
Doideira,
hein? Muito barato, é muito barato. Então o pessoal lê bastante, só que esse negócio de achar no metrô, eu particularmente não achei. Mesma coisa guarda-chuva. O pessoal larga muito guarda-chuva. No período que eu estava, até porque não choveu muito, acho que choveu um dia só, o resto estava muito calor, eu não vi isso também.
Entendi. Mas deixa eu te perguntar, Bruno, sobre a TGS. Comparando com eventos que a gente tem no Brasil...
Não dá pra comparar.
Não dá pra comparar?
É o maior evento de videogame que eu já vi. Assim, não dá pra comparar. Não
e
dá.
É o que o Bruno já foi pra muitos eventos de videogame, né? E aqui no Brasil, pra todos, né?
Já fui pra... É que... E isso é importante. Negócios também, porque eu fui pra GDC, por exemplo. Eu ainda não tive a oportunidade de ir pra Gamescom Alemanha. Quem sabe no futuro.
Mas tu foi lá no Brasil, né? Já fui na BGS muitas vezes. Já foi na E3, Bruno?
Não, e não irei mais, né? Porque já fui.
É, não tem,
já
não morreu. Tem mais. Morreu.
Inclusive, existe uma especulação de que a GDC mude de lugar e talvez deixe de se chamar GDC. Vamos ver o que vai acontecer aí. Mas existe uma especulação de que deixe de ser em São Francisco e de que provavelmente mude de lugar. Vamos acompanhar. Mas em termos de negócio também, cara, é um negócio...
A GDC é a Game Developers Conference.
Conference,
né?
Isso, é. Lembrando que no meu caso agora, eu tendo mais uns eventos, uma perspectiva mais de negócios mesmo, por causa da Qbyte, né?
Fazer contatos.
Exato. E, cara, não tem. Até hoje eu nunca fui numa feira, tanto pra consumidor mesmo. O bagulho é gigante, cheio de coisa pra fazer, cheio de coisa pra vender. E japonês tem muita lojinhas. Cultura de comprar coisa e comprar aquelas cápsulazinhas. Então, cara, é um negócio maluco. Gacha, né? As caixas, essas... Porque a gacha é uma coisa de japonês, mano. E tem lojas inteiras dessas máquinas de cápsula, mano. Lojas inteiras. Imagina assim, uma loja inteira.
Que é que você coloca lá a moedinha e vai sair o...
E sai uma cápsulazinha. Como... E o gacha eletrônico, fio, tem... Sem sacanagem, eu vi um prédio de 7 andares de gacha.
Caraca,
eletrônico. Hein? 7, do cara botar... Que é o nosso... Eu falei de nosso bingo eletrônico aqui. 7 andares. O bagulho é... E lá é legalizado, né? Então é um bagulho doido. Você passa a tarde e tem a galera jogando lá loucamente. Bagulho doido. Doido. Mas a TGS, cara, é um negócio assim... Várias empresas, várias coisas pra você comprar, vários brindes pra você receber passeando, estandes gigantes das empresas, gigantes.
Qual era o jogo do momento lá, Bruno?
Cara, eu tava lá justo no momento em que saiu o vídeo, eles estavam falando do jogo, daquele GTA de anime lá, eu esqueci o nome, mano. Qual que é, Felipe? Manja qual que é?
Caramba, tô tentando lembrar aqui.
Que o bagulho mistura Spider-Man com GTA, com... Isso, esse mesmo.
Esse Ananta, isso mesmo.
Cara... Era um bagulho louco, tinha um... Do lado de fora da TGS, tinha um telão gigante passando o trailer desse bagulho, assim. E o pessoal comentando muito, assim, muito. E diferente das feiras aqui no Brasil, muita coisa que nem lançou, né? Muita coisa pra frente aqui no Brasil.
Mas esse Ananta aí, vamos ser honestos aqui. Ele é uma cópia descarada do Spider-Man, né? A movimentação...
Não, então, ele tem vários gameplays. Ele tem vários gameplays. Tem essa parte de ação do carinha que usa, inclusive.
Mas igual, Bruno.
A teia de energia e tal. Mas ele tem muitos elementos. Ele tem combate que lembra, assim, do Spider-Man. Mas tem momento de tiroteio igual GTA. Tipo, ele é um mix de muitas coisas, cara. E eu de verdade acho que isso vai acabar funcionando, tá?
Não, isso vai ser gigante, esse jogo.
É, e a estética dele é interessante porque, assim, ele tem visual de anime, mas aí tem coisa realista no meio, tipo, os carros são mais realistas, tem uma...
Sim, é meio 3D, né?
É, tipo, bem, bem interessante.
Ele é 3Dzão, né, no fim das contas, né? Ele
é sim, um... é um...
Sim.
A parada é que tem uns gameplays dessa parte meio do Venom aí que é muito igual, né?
Muito igual, não, tem
é, gente é, o jeito que chega, vídeos, assim. É, exato. É,
mas é cópia. Foda, isso é normal hoje em dia. Esse é mais um desses jogos meio gacha, né?
Uhum.
Tipo, são esses jogos de... Vai ser um jogo de graça, né? Que vai ser monetizado de outras formas. Caraca, e tal, como
de
foi.
Graça?
É, da mesma forma que você tem hoje Genshin Impact, esses sim, jogos sim, da miHoYo aí, tá tendo muito, cada vez mais, jogo desse tipo, né? Jogos que são free-to-play, que a monetização tem a ver com personagens e roupas e tudo mais, assim. E que, sei lá, vão estar em todas as plataformas. Eu não sei se o caso do Ananta, ele também vai estar nos celulares, mas eu imagino que sim, né? Porque, sei lá, é um mercado muito grande, por exemplo, Genshin e tal, é... O mercado do mobile é o principal, apesar de ser muito forte no PC, muito forte no PlayStation. Mas, se não me engano, ele tá... O Ananta tá anunciado pra essas mesmas plataformas aí. PCs, PlayStation, dispositivos móveis e tal. Porque é assim que a galera tem ganhado muito... Acho que só de pré-registro pra esse jogo eles chegaram em 16 milhões de pré-registro.
Doideira,
hein?
Doideira demais.
Pra tentar participar de um beta, um negócio assim.
Ô Bruno, mas estandes de empresas grandonas, assim, tipo a Sony, do PlayStation, o que era destaque, tu lembra? Que era que tinha destaque lá no, na Sony? Ou na Nintendo, assim?
Putz, cara, destaque específico, assim, eu não consigo lembrar.
O Donkey Kong ainda tá rolando lá na divulgação do Nintendo Switch 2, assim?
Tá, mas ele não era o foco principal porque ela já lançou, né? Tinha também, mas não era o foco, porque é jogo que lançou, né?
O Ghost aí, talvez. Tava bem na época, né?
Sim, sim.
O Bruno não viu nada, né? O Bruno foi só pra comprar.
Não, é que eu não fiquei o tempo todo lá. Fazer então, negócio. Realmente, eu lembro dos stands maiores, mas eu tava mais pra negócio, cara. Que, aliás, foi a parte mais legal. Porque eu tive oportunidade. E eu acho que isso é... Assim, de novo. Era uma coisa que eu jamais... Quando criança, você... Putz, que legal seria aí, mas você nunca imagina que vai de verdade.
Uhum.
E, pô, nessa viagem eu tive a oportunidade de ter uma reunião com a SEGA. Assim, eu fui no prédio da SEGA ter uma reunião com
o pessoal
da
SEGA. A pessoa SEGA? Quem é a pessoa SEGA? Existe uma personificação da pessoa?
Eu ia fazer uma piada ali, não pode fazer, tá vendo? Você ia zoar e não pode. Cara, eu fui no prédio da Namco, da Bandai Namco.
Maneiro, hein?
Você ter a oportunidade de conversar com essas pessoas, cara, de...
Mas eles falam inglês, Bruno? Ou é o padrão do japonês lá e tem o intérprete e tudo...
Então, a maioria das pessoas de negócio fala inglês, um ou outro que fala japonês e ainda com um intérprete mesmo.
Uhum.
E assim, putz, precisa de japonês pra ir pro Japão? Cara, depende. Se você for em regiões maiores e aí você vai querer comer em restaurantes maiores, tem gente que fala inglês, pelo menos o suficiente pra te atender. Agora, se você quer viver a experiência de restaurantes locais e tal, aí tem que ter japonês, porque... Faz parte da cultura deles, assim. Como eu falei, pagar em dinheiro. Aí é o sushi man tradicional que faz lá. E eles só falam japonês e tal. Então, assim, dependendo de onde você for ficar, dá pra tancar com inglês. Mas é o tipo de experiência que eu recomendo muito. E eu pretendo voltar. E quando eu voltar, eu quero estar falando japonês fluente.
Maneiro.
Faz diferença pra você curtir o todo, sabe? Curtir o todo.
Sim. Inclusive pra ler as coisas, né? Pra entender as coisas que estão rolando e tudo, né? É.
Uhum.
Acho que sim. Acho que é um... Quando você vai para um país que você entende mais sobre o idioma local, você aproveita mais, né, tudo, né? Inclusive de interagir com as pessoas. Eu tava comentando com os amigos que é muito louco quando você vai para um país e você simplesmente fala um idioma que você não sabia falar, mas você fala uma outra frase e a pessoa te compreende. E você, caraca, maluco, tô falando um idioma que eu nem sabia falar nada, mas eu falei... três frases assim, a pessoa entendeu o que eu tava falando. Eu passei isso na Itália, né? Quando eu fui pra Itália, eu comecei a sabia umas frases ou outras e tudo, pra pedir coisa, pra perguntar coisa. E era muito louco você ser entendido. É muito massa, assim.
Uhum.
É o básico da comunicação, obviamente. Não tô falando nada demais aqui, né? Mas é muito maneiro você ser entendido. Se você, um idioma que você não sabe, mano. Você mas não,
é diferente
não,
mesmo,
não sabia
é
nada. Uma coisa é você saber falar inglês e você se comunicar e a pessoa te entender. Mas você já sabe falar inglês. Uma coisa é você não saber o idioma e você se comunicar. É muito foda isso. Mas valeu a pena, né, Bruno? TGS, vai voltar? Pretende voltar?
Com certeza, se depender de mim, eu volto. E como eu falei, eu quero voltar numa outra oportunidade pra poder conhecer mais do Japão também, né? Porque como eu fui muito focado pra trabalhar, foram semanas intensas e cara, todo dia reunião, todo dia evento, mas é bom, cara. É um cansado muito bom. Assim, isso, cara, foi maravilhoso, assim, de verdade.
Muito bom, Bruno, muito bom. Fico feliz. A gente pode finalizar esse bônus aqui fazendo o combo e falar da BGS, né? A BGS Brasil aí que aconteceu, a edição de 2025, foi uma das edições mais bombadas que teve, né? Principalmente por causa da presença do Kojima. Kojima que chegou ao Brasil e falou assim, eu acho que tem alguém que me conhece lá. E simplesmente a plateia inteira gritando o nome dele. Ele ficou fascinado no Twitter. Ele postou tantas coisas do Brasil que é capaz do Death Stranding 3 se passar no Brasil, viu? Bicho ficou apaixonado pelo país, caralho. Deu entrevista pra todo mundo, simpático.
Ele já tinha vindo, pô.
Eu sei, mas quando ele veio... Mas eu lembro que as pessoas diziam que quando ele veio da vez anterior, ele não era tão badalado quanto ele foi agora, não, viu? Ele foi badaladíssimo agora. Superstar.
É porque ele teve um meet and greet mesmo, né? É. E quando ele veio da última vez, eu tava até lá. Eles fizeram tipo um mini painel no stand da PlayStation.
Será que é a terceira vez que ele veio?
Foi bem legal. Eu acho que é a terceira já.
Parece que na primeira vez ele andava no meio da galera e nem. A galera nem. É tipo assim, caraca, é o cara ali.
É porque
ali,
também, sei foto, tudo. É porque o dia que. Dessa época, esse painel dele era no dia da imprensa também, se não me engano.
Entendi.
Então era bem mais de boa.
Mas dessa vez aqui, pelo amor de Deus,
a plateia. E deu polêmica, na verdade, isso aí, né?
Fiquei em pé na frente ali de boa, deu pra ouvir tudo e tal.
Deu polêmica. Nessa edição da BGS, porque muita gente queria fazer esse meet and greet, e pegou a fila, né, madrugou, e simplesmente depois descobriram que distribuíram as senhas pra uma galera anterior, e quem ficou na fila se fudeu, né, essa é a verdade, né. Pegaram um ou outro transeunte lá da fila, pra entrar no bolo ali, da quem ia se encontrar com o Kojima, mas não valorizou a galera que virou à noite, né. Que deveria ser os valorizados, né? Porque viraram a noite pra estar lá, né?
Na real, pelo que eu vi, era, na verdade, que eles marcaram o meet and greet às 5 horas e ele seria por ordem de chegada.
Por ordem de chegada, não.
Só que 7 horas da manhã, eles distribuíram umas pulseiras.
Sim.
E não falaram pra ninguém, eram só 200, eu acho. Eu vi, inclusive, um mano que conseguiu, que falsificou a pulseira e tirou foto.
Perderam.
Era uma ideia bem simples também, porque era uma pulseirinha de papel e uma pessoa que tinha pego mandou pra ele uma foto, ele... Abriu no Photoshop, recriou ela lá e...
Imprimiu.
E tirou foto.
Tá que pariu, hein, mano?
Ai, mano. É foda demais.
E tava muito lotado, né? Parece que eles venderam mais ingressos do que a capacidade, né? E tava super lotado. Muita gente não conseguia nem andar direito.
É porque também é o seguinte. Eles foram por um espaço menor esse ano, né? O evento, bem ele ali, acontecia, né? Ali no Expo Center Norte, que era um espaço gigante. Só que você já via dos anos anteriores que tava começando a ficar meio vazio. Por quê? Microsoft não estava mais presente, a própria Sony, que eram dois stands gigantes, já não estava mais presente. E aí começou a ficar feio que você via espaços vazios dentro do Center Norte. O que eles fizeram? Eles migraram para o mesmo lugar que é a Gamescom Latam, né? E aí, em termos de comparação do que era a BGS antes, ficou bem menor. Só que eu acho que eles meio que esqueceram disso, né? Porque venderam ingresso como se estivesse vendendo para o Expo Center Norte. E aí fica uma experiência muito ruim para as pessoas... Eu não participei da parte evento do negócio, eu participei business, né, da BGS. E aí, me dói falar isso, mas a BGS é muito ruim também de negócio, cara. A BGS não é hoje, a BGS, infelizmente, não é um espaço bom pra negócios e também não é um espaço bom pro público gamer, sabe? A única empresa que ainda faz questão de participar é a Nintendo e os jogos indies são o que salvam pra galera que quer jogar alguma coisa, porque é isso, tipo... Infelizmente, o evento que era o maior evento de jogos da América Latina hoje, em termos de jogos, tá resumido a Nintendo e a Avenida Indy, né, cara? Hoje tá muito mais focado em influenciadores, marcas de hardware, tipo cadeira gamer, não sei o que e tal. Que tá tudo bem, tem que ter essas coisas também porque tem público. mas o problema é que ela tá perdendo a identidade com o jogador de videogame, sabe? E de verdade, eu não percebo um esforço real da organização em tentar mudar isso.
É que eu lembro que o antigamente, tipo uma CCXP da vida, era um evento de cultura pop, né? E aí a CCXP se tornou um grande mercado de cultura pop, que é mais focado em vender produtos, em lojas, em o entretenimento de você conhecer os estandes, do que propriamente as coisas em si, sabe? O, como era uma Comic Con. A Comic Con San Diego, ela tem a parte do Estes Valley, né? Do, que estão os artistas lá, dos produtos sendo vendidos. Mas o foco era o quê? As apresentações, eram o casting, né? Só que como a galera tá tudo fazendo seus eventos próprios, né? A Disney tá fazendo seu evento próprio, a Netflix fazendo seu evento próprio. É, a galera meio que foi sumindo desses eventos, né? Então eles focaram mais no mercado. É um grande mercadão. Você vai pra lá pra gastar dinheiro, pra comprar produto. E vira esse marketing de influência também, né? Onde vão os influenciadores, que estão lá pra vender produto também, né? Então vira esse grande mercado, né? Deixa de ser um festival, um grande evento de cultura pop, pra ser um mercado de cultura pop, né? Me parece uma transição natural desses eventos, desses grandes eventos, né? Gente, é isso, fechamos. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse foi o 99 Vidas Bônus. Nos encontramos na próxima. Tchau.
Did I hear a thunder? Did I hear you break? I can't quite remember just what guided me this way. Oh, did I stand unshaken? Amidst a crash of the world, the pines, they often whisper. They whisper what no tongue can tell. He who drinks from the deep water, may he know the depths of the well. Have you seen where that crossroads? Where you been? Where you been? I once was standing tall. Now I feel my back's against the wall. Here I stand unshaken. Amidst the crash of the world, may I stand unshaken. Amidst the crash of the world. To me, as you once did, but I could not see. And I don't wonder, as a way was sung, were the hearts to be haunted by the smoke and gun? Oh.